Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos que estão na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, aguardando esse resumo das principais informações. Estamos prontos. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Maranhão registra aumento no número de acidentes violentos nas rodovias federais que cortam o estado.
E a polícia do Maranhão investiga possíveis 3 casos de feminicídio durante o fim de semana.
Governador Carlos Brandão cumpre agenda no interior do estado. Informações é que estará na cidade de Corotá, Caxias, nesta terça-feira.
A polícia também realiza uma grande operação contra a quadrilha interestadual que aplicava golpes milionários no agronegócio.
E o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, diz que durante encontro em São Paulo que anistia não é a principal pauta do país do momento.
Reviravolta no caso do comerciante de Barreirinhas que lançou sua pré-candidatura a presidente da República.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres, daqui a pouco teremos o Jota Queiroz, Carlos Rojas, enfim, toda a movimentação da nossa equipe de jornalismo para trazer as principais informações do dia. E você, claro, mais uma vez é o nosso convidado para estar conosco no Jornal da Manhã desta terça-feira. Hoje já são 8 de abril do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, estabelecendo essa relação de proximidade que nos acompanha, que nos assiste, que as pessoas também que nos ouvem, né, pelas suas emissoras de rádio. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo prestígio da sua audiência. Não esqueçam de também dar uma visitadazinha no YouTube, afinal de contas quase não dá tempo passar aí uma hora, 60 minutos sentado no sofá assistindo a televisão. Aí você precisa sair, vai lá para o YouTube, lá no YouTube coloca Central de Notícias Brasil e aí você termina de assistir o programa onde você quiser. Mas agradecemos a todos os canais de televisão que nos retransmitem. Aqui em São Luís, TV Alternativa Rede Meio, comandada pelo nosso amigo Wagner Silva. A TV São Luís, aliás, todo o grupo de comunicação, Zildene Falcão, retransmitindo o Central Manhã, os nossos amigos lá da cidade de Santa Inês, os nossos amigos lá de Buriticupu. Alô, Buriticupu! Alô, Bom Jesus das Selvas! Alô, Colinas! Alô, região do Médio Sertão Maranhense! A todos vocês, em todas as partes do Maranhão também, não podemos esquecer Presidente Dutra, não podemos esquecer Trizidela do Vale, ali Pedreiras, Trizidela do Vale, todas essas regiões aqui, para não cometer nenhuma injustiça, né? Porque nós estamos tendo esse privilégio, né, de ser retransmitido aqui pela sua televisão em várias partes do Maranhão e queremos que você participe. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado que você pode anotar e mandar a sua mensagem. Pode mandar em áudio, em texto, em vídeo. E olha que chegam muitos, muitos vídeos. A gente vai selecionando alguns, né, para poder estabelecer aqui na nossa pauta. Mas vamos direto ao Carlos Rojas. Carlos Rojas está preparado, né? Depois da viagem, já se recuperou, já está conosco. Ontem nós desejamos franco restabelecimento da sua saúde, já está recuperado e tem um resumo das principais informações na área policial. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Na segunda-feira abandonei, né, o Central Manhã. Estávamos nos recuperando de uma indisposição intestinal, mas já estamos de volta. E olha, a gente já começa, a primeira informação que nós trazemos é que apesar das operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, envolvendo principalmente a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a gente acompanhou ontem imagens impressionantes de um ônibus que foi assaltado. Cinco elementos entraram em um transporte coletivo ali nas proximidades do Hospital da Criança, ali perto da Ivar Saldanha. Você vê aí as imagens, ó. Nós temos áudio também dessas imagens. Vamos ouvir aqui.
Olha, quebraram a cabeça do motorista. Estão tudo aqui, levaram o celular do meu marido. Todo mundo levaram o celular. Foram uns cinco. Ah, foi pânico, gente, foi pânico. Tem gente chorando ali. Nervosa, a polícia vai falar atrás aqui, porque tá todo nervoso.
Esses cinco homens que assaltaram esse ônibus, eles estavam com armas brancas, com facas, e a polícia suspeita de que uma arma de fogo não seria verdadeira, seria um simulacro. Já foram identificados, essa é a notícia nova que nós temos. Esse assalto aconteceu ontem à tarde, nas imediações lá do Hospital da Criança. Eles tomaram de assalto esse ônibus, levaram os pertences aí dos passageiros, os telefones celulares, as bolsas, relógios e algum dinheiro que estava lá no cobrador. Agrediram o motorista com o cabo de uma faca, mas eles foram filmados e a polícia, essa é a informação mais nova, a polícia já identificou todos os cinco assaltantes já estão identificados, e a gente acredita que é uma questão de tempo para que eles possam ser colocados atrás das grades. Esse assalto aconteceu ali quase que na entrada da Quarto Centenário. Inclusive, esses assaltantes seguiram pela Quarto Centenário. O pessoal que passava lá pelo local disse que eles foram andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Frieza por parte desses assaltantes. É bom lembrar que a Operação Catraca continua, as blitz também continuam. Agora tem uma nova blitz que vai começar em parceria com a polícia e o Ministério Público, que é sobre aqueles rolezinhos das motocicletas que fazem acrobacias nas ruas e avenidas da região metropolitana. Enfim, muitas blitz prestes a começar a acontecer em São Luís. Sem contar que a Operação Impacto continua impactando a criminalidade na grande ilha de São Luís. Agora nós vamos para um caso mais triste. Os feminicídios, eles continuam acontecendo, principalmente no interior do estado. Na região da grande ilha acontece, o campeão aí nessa modalidade é o município de São José de Ribamar, mas no interior do estado isso acontece mais incisivamente, com mais constância. E aqui nós temos dois casos que aconteceram no final de semana, pelo menos três casos de homicídios foram registrados. A gente traz aqui um primeiro que aconteceu lá em Aldeias Altas. O repórter é José Carlos e ele traz as informações para a gente.
Um caso brutal que chocou a população da cidade de Aldeias Altas. Uma criança de apenas 13 anos foi brutalmente assassinada a facadas por um motivo banal.
De acordo com as primeiras informações, a adolescente Ana Beatriz dos Santos Feitosa, de 13 anos, estava de bicicleta quando foi atingida pelo motociclista Francisco Lopes da Silva, de 67 anos. Após o atropelamento, a adolescente teria reclamado com o atropelador. Nesse momento, o homem partiu para cima da garota com uma faca e deu vários golpes. O crime aconteceu na manhã de sábado, no bairro Lagoa do Mato, em Aldeias Altas.
Foi trazido aqui para o IML aqui de Caxias, né? Onde o perito médico constatou um corte de defesa na mão direita e outro no antebraço esquerdo. Certo?
Ana Beatriz ainda foi socorrida, mas não resistiu. O crime brutal revoltou a população, que tentou fazer justiça com as próprias mãos. Uma verdadeira caçada foi iniciada pelos moradores. O assassino era dono de uma casa na rua que a adolescente morava. A casa foi parcialmente destruída por populares. A polícia militar iniciou as buscas para localizar e prender o assassino. Francisco Lopes da Silva foi preso horas depois pela PM, já na cidade de Codó, que faz limites com Aldeias Altas.
Ele acabou de cometer esse homicídio, né, lá na cidade de Aldeias Altas.
Veio aqui por dentro.
Isso, veio por dentro, aí a gente tivemos informações, e aí se deslocamos até o local, né, e constatamos, ele tentou fugir da guarnição, mas a guarnição foi mais rápida e conseguiu prender.
Por dentro, que eu falo aqui pelo lado do bode.
Ele veio aqui, isso, pelo, por dentro aqui no...
Matou uma criança lá em...
Isso, uma criança de 3 anos de idade.
Trocamos informações com as equipes de Caxias e de Aldeias Altas, e conseguimos... uma operação conjunta, a equipe aqui de Codó conseguiu localizá-lo e realizar a prisão do indivíduo, e agora estamos apresentando na DP para trazer o lado dele.
Houve algum atrito entre eles? Quais são as informações preliminares que teriam motivado esse crime brutal, né? Que não tem causa, mas o que teria desencadeado isso, essa reação tão violenta desse agressor?
Foi narrado que ele teria atropelado, né? E ela tinha perguntado se ele estava doido e ele desceu e esfaqueou. Mas as versões estão mudando, entendeu? O inquérito policial foi instaurado, isso vai ser apurado no inquérito policial, né?
Como são 3 casos de feminicídios registrados no final de semana no interior do estado, a gente já passa logo para o caso que aconteceu na cidade de Pedreiras.
As vítimas foram identificadas como Vanilson Raimundo da Silva, de 38 anos, e Francisca das Chagas Melo Gomes, de 35. Os corpos foram encontrados dentro de uma residência localizada no bairro do Engenho, no município de Pedreiras. Segundo informações, a mulher apresentava perfurações e ferimentos profundos. Vanilson foi encontrado em um outro cômodo da casa com cortes nos pulsos e um corte grave na região do pescoço. Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado e vivia um relacionamento conturbado. As autoridades investigam a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio ou de duplo homicídio. Segundo os investigadores, um casco de garrafa pode ter sido usado como arma, já que nenhuma faca foi encontrada no local do crime. A perícia foi acionada para realizar a análise técnica e o Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção dos corpos.
Olha, o terceiro e último caso a gente deixou por último porque é um caso que merece um destaque, já que tem requintes de crueldade, muita brutalidade. Lá na cidade de Chapadinha, uma senhora bastante conhecida da população, a dona Indaci, ela era muito querida ali de toda a comunidade, ela morava no povoado Buritizinho e ela também foi assassinada. Essa idosa, ela sofreu violência bárbara e a gente também acompanha a reportagem.
Reportagem, Carlos Roger, você poderia narrar, por exemplo, pelo menos o que pode ter acontecido, claro. Lá? A produção nos avisou aqui que estava sem a reportagem.
Ah, tudo bem, então. Esse caso aqui, olha, nos últimos dias, amigos de Indaci, eles desconfiaram que ela havia desaparecido. Ela era muito querida, frequentava ali as ruas, avenidas, os comércios lá da região, conversava todos os dias com muita gente e durante os últimos dias ela sumiu. Ela desapareceu. Nem mesmo os vizinhos estavam conseguindo falar com ela. Então, eles foram até a residência lá da dona Indaci e lá encontraram ela, a idosa, sem roupas e, olha, o corpo bastante machucado, viu, a dona Indaci. A gente fica até assim com receio de falar, mas as próprias vísceras da dona Indaci estavam expostas. Então, a gente percebe que foi um crime com requintes de crueldade. O Instituto Médico Legal, os peritos estão lá na região fazendo os trabalhos periciais para tentar solucionar, identificar o que foi que houve. Nesse caso, existe sim, como ela estava sem roupa, um forte indício de abuso sexual. Então, ela teria sido abusada sexualmente, assassinada e teve o seu corpo lá destroçado pelo criminoso ou pelos criminosos, porque a polícia também trabalha com a possibilidade de que mais de uma pessoa venha a ter participado desse crime. Agora eu vou trazer uma novidade nesse caso. Pode ser que a pessoa ou as pessoas que entraram na residência da dona Indaci, esse é fato novo, possam ser conhecidos dela. porque não existe ali sinais de arrombamento e nem mesmo de luta corporal no interior da residência. Então a polícia trabalha com diversas hipóteses, dentre elas a de que os assassinos conheciam e tinham liberdade para entrar e sair da residência da dona Indaci. A gente lamenta muito. Hoje nós vamos entrar em contato com a doutora Kazumi Tanaka, da Delegacia da Mulher, para que a gente possa conversar um pouco sobre esses casos de feminicídio que vem acontecendo, e se possível a gente traz essa entrevista amanhã no Central Manhã e em todos os e no portal e em todos os programas da Central de Notícias Brasil. Vou finalizar por hoje. Central, estou de volta, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Temos uma última informação de uma travesti indígena que foi encontrada morta às margens do rio Grajaú.
Pois é, Alberto. Mais um triste episódio registrado no interior do estado. Pois é, uma travesti indígena de 23 anos, ela é identificada apenas como Shakira, era o nome que foi identificado lá pelos populares. Então ela foi encontrada morta nesse final de semana às margens do rio Grajaú, no interior do estado, na região central. O corpo dela então foi encontrado boiando nas águas do rio, em uma região conhecida como Limoeiro. A travesti era moradora lá da cidade de Aldeia Cocal, lá em Grajaú. No IML, lá no Instituto Médico Legal, foi confirmado que Shakira morreu por afogamento. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar as circunstâncias da fatalidade. Portanto, aí ela pode ter ido tomar banho nas águas do rio e acabou se afogando, mas claro, a perícia vai concluir o inquérito agora com a Polícia Civil também.
A cada dia eu fico mais estarrecido com as notícias na área policial e dá um certo enjoo até, né, de poder acompanhar casos e saber que a nossa sociedade está tão doente. Nós temos um problema estrutural na sociedade brasileira que vem perdurando há séculos. Nós ainda temos, acaba de sair um estudo que mostra que as mulheres no Brasil ganham pelo menos 20,7% a menos do que os homens, ocupando as mesmas funções, fazendo as mesmas atividades, mas ainda são tratadas ainda como submissas, ainda são tratadas como uma segunda classe, não tratadas como iguais. E isso, esse problema estrutural, acaba resultando em violência, principalmente entre aquelas pessoas que estão mais próximas delas. Isso é lamentável. Não sei quando, em que século, nós vamos começar a evoluir, tendo um reconhecimento melhor da igualdade de condições entre homens e mulheres no nosso país. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Metrópole SLZ. Ótima manhã para todos nós. Que fica bem informado de verdade. Ouça o Central Manhã pela Central de Notícias Brasil. E a Central de Notícias Brasil também está transmitindo através da sua rádio. É só você fazer uma busca lá, Rádio Central de Notícias Brasil, você acompanha em áudio o nosso programa. A Maria Lopes, bom dia para todos, essa equipe maravilhosa, e questiona logo aqui mais embaixo: será que enquanto esses elementos forem capturados, eles serão condenados a 17 anos de prisão? Maria Lopes, a pena para crime de homicídio qualificado no Brasil varia de 12 a 30 anos de reclusão. Essa é a pena para esses crimes. Aí depende da justiça, né, tomar adotar a pena, esse tipo de pena. A Rádio Tarumã 87,9, mandando bom dia para todos, uma excelente manhã para todos nós.
Um detalhe é o seguinte: o Poder Judiciário, eles aplicam a pena de acordo com a legislação, é bom que fique bem claro. que primeiro que o juiz não tem procuração para defendê-los, mas o poder judiciário, o terceiro poder, dizemos assim, ele faz cumprir aquilo que o primeiro ou o segundo determina, que é o legislativo. Então, para que possa mudar hoje, tem muito esse questionamento, principalmente daquelas pessoas que foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, eu entendi o questionamento aqui da Maria Pires. Mas isso aí, quem diz, não é o jurista A, né, do jurista B, isso aí é a legislação. Então, para que haja condenação de um ou condenação de outro, vai depender do que está estabelecido no Código Penal. Então, para que possa mudar isso, é preciso também que mude o Código Penal. Eu tive a oportunidade de conversar com um juiz de direito, que eu sempre encontro ele por aí, e ele me falava o seguinte: olha, existem crimes em que eu gostaria de dar 30 anos de prisão, mas eu não posso, porque a legislação me permite. Para você ter uma ideia, Humberto, o cara que, por exemplo, estupra uma pessoa, até uma criança, e mata, mas mesmo assim, o jurista, ele tem... limitações. Não é assim, não é vai dar quantos anos de cadeia o cara querer dar, não é assim, vai depender da legislação. A legislação, ela prevê o tanto de anos que o condenado pode, se caso a pessoa, o acusado pode ser condenado, o tanto de ano que ele pode cumprir na cadeia. Então isso aí, as pessoas precisam entender isso. Para que possa fazer esse tipo de questionamento, é necessário comprar lá o Código Penal, dar uma olhada, entendeu? Dar uma conferida, porque às vezes você comete um crime que, para a sociedade, pode até aparecer de menor expressão, mas lá no Código Penal não diz isso. Diz que, principalmente essas pessoas, por exemplo, que estão sendo acusadas hoje e condenadas pelos ataques do dia 8 de janeiro, é porque isso se trata de um crime contra o Estado Democrático de Direito. É diferente de você atacar uma pessoa, indivíduo, que você atacar uma nação de acordo com determinados atos. Então é necessário que as pessoas entendam isso e não venham entender de que a gente aqui está fazendo algo, está defendendo algo, defendendo B. Aqui, pelo contrário, aqui ninguém defende pessoas que causam atrocidade. Muito pelo contrário, a gente é contra totalmente isso.
Isso. Mas acho que a Maria Lopes não quis dizer isso.
Eu não sei. Não quis mas dizer é bom isso. Porque as pessoas ficam logo sabendo.
Vamos avançar aqui com o nosso roteiro. Veja só, nós tivemos aí diversos casos graves, né, de violência nas estradas durante o final de semana, e um desses casos foi registrado na cidade de Barreirinha, desculpa aqui o sorriso fora de hora, lá na cidade de Barreirinha, onde uma árvore desabou no exato momento em que passava uma Hilux. Jalbe Pereira e o Orlando Moraes, nosso colaborador, nosso repórter, correspondente de Barreirinha, tem as informações.
Olá, bom dia para você, internauta, você telespectador, a todos que se ligam aqui na Central de Notícias Brasil. O começo de semana aqui em Barreirinhas foi bem agitado. Nesta segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, um acidente aconteceu na BR-402, ali na altura do povoado Manuelzinho. Uma caminhonete que passava com uma equipe de médicos foi atingida por uma árvore que estava sendo cortada por populares naquela região. Sem nenhum tipo de sinalização, felizmente, a nenhuma pessoa se feriu no ocorrido. Como você vê nas imagens que está passando aí na sua tela, no momento que a caminhonete passava, populares estavam serrando uma árvore conhecida como eucalipto e acabou atingindo e ninguém saiu ferido. Mas foi bem preocupante os populares naquele momento ali. Algumas pessoas que presenciaram o acidente foram contra essas ações desses moradores que estavam cortando árvores ali sem o mínimo de sinalização. Olá, bom dia para você.
Isso, Orlando Moraes, diretamente de Barreirinha, trazendo, né, as informações, estreando aqui no Central Manhã. Daqui a pouco ele volta, trazendo a reviravolta no caso daquele comerciante lá de Barreirinha que lançou sua pré-candidatura ao governo do Maranhão. Vamos saber qual, ao governo do Brasil, federal, governo federal, presidente da República. Nós vamos saber qual a novidade daqui a pouquinho. Rapidamente trazer o Coronel Norberto, que ele faz aí um resumo.
O inspetor
Norberto, que faz um resumo aí dos acidentes graves que aconteceram também nas estradas federais.
A primeira ocorrência grave com óbito aconteceu no sábado, por volta de 7h55 da manhã, quando a caminhonete ela colidiu na traseira de um veículo de carga, de uma carreta, e o condutor da caminhonete acabou falecendo no local. Nesse mesmo dia, ali na BR-316, no município de Olho d'Água das Cunhães, ali uma infeita estrada saiu de pista e o condutor acabou morrendo, perdendo a vida no local. Também na BR-316, mas no domingo, por volta das 19 horas, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio com uma motocicleta. Nesse caso, um motociclista acabou também perdendo a vida.
Isso, nós vamos também agora diretamente para a região de Vitorino Freire. Quem está lá é o nosso colaborador, o nosso repórter Jota Queiroz. Bom dia, Jota.
Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês por aí?
Bom dia, Jota.
Humberto Fernandes e Jauber, vocês estão me ouvindo?
Sim, perfeitamente. Estou ouvindo
você. Agora sim, estou ouvindo vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 15 dias atrás, nós noticiamos aqui uma coisa trágica, que foi o assalto à Caixa Econômica Federal, onde o novo cangaço explodiu a agência e acabou destruindo o banco inteiro, que começou uma reforma. E aí a gente começou a ver aqui na cidade, Humberto, um efeito cascata. Comércios fechando, pessoas deixando ali as proximidades da Caixa que trabalhavam, porque acabou o movimento praticamente. O pessoal tinha que ir para Bacabal ou para Santo Inês. 15 dias após isso, há um pedido do nosso prefeito Fogoió, há um pedido do nosso ministro das Comunicações, da nossa ex-prefeita Luana, a Caixa Econômica Federal mandou para a nossa cidade um caminhão da Caixa. Chegou domingo e começa a funcionar hoje. Hoje começa a funcionar o caminhão da Caixa Econômica Federal para suprir a necessidade de serviços da nossa região. O nosso repórter Araújo fez uma matéria muito boa e conversou com o nosso prefeito Fogoió para falar sobre a chegada desse caminhão. Vamos ver.
Um dos caminhões da Caixa Econômica Federal já se encontra aqui na cidade de Vitorino Freire para prestar vários serviços, são serviços importantes. Aí depois dessa explosão dos caixas eletrônicos na agência, os serviços foram suspensos, mas muitos deles serão feitos a partir de agora aqui através do caminhão da Caixa, que está previsto os atendimentos acontecer a partir desta terça-feira. A ação oferece cadastramento de biometria, entrega de cartões pré-impressos para contas sociais digitais. Na unidade móvel estará disponível atendimento aos benefícios, aos beneficiários de programas sociais, senha de beneficiário do INSS, abono salarial, PIS, FGTS, auxílio na utilização de aplicativos do Caixa e também desbloqueio de cartão e senha de contas, entre outros serviços que serão oferecidos aqui. Esse caminhão também tem um apoio aqui da Prefeitura Municipal, que está dando todo o suporte necessário para que esses atendimentos possam acontecer. Inclusive, encontramos por aqui o prefeito Fogoió, que está acompanhando atentamente, porque a gente sabe do quanto é importante esse atendimento por parte da Caixa Econômica Federal. E agora com esse caminhão, né, prefeito? A Prefeitura também tem dado o apoio necessário?
Exatamente. No dia que aconteceu, né, a explosão lá da Caixa Econômica, a sociedade partiu para cobrar, né? Que a chave que ia para Bacabal, o Lago da Pedra. Então, imediato, a gente procurou o gerente da Caixa e ele falaram que logo ia funcionar. Então, tá até funcionando ali no Procon, né? E assim que eu soube notícia que estava funcionando no Procon, eu entrei em contato com o superintendente da Caixa e imediato ele me falou que tinha um caminhão em Belém e ia mandar esse caminhão para Vitorino Freire. E hoje está aqui o caminhão, provavelmente amanhã está funcionando em todo vapor. E a gente tem só a agradecer a Caixa e a gente também falou com o ministro Juscelino para dar uma força. E imediato ele ligou para o superintendente da Caixa e foi onde que ele me ligou para dizendo que vinha confirmar que o caminhão estaria aqui domingo e realmente chegou domingo a meio dia. E está aí para toda a sociedade se servir da Caixa Econômica.
Muito bem, prefeito Fogoió, obrigado. O prefeito está aqui acompanhando atentamente, né? Isso é muito importante, esse tipo de serviço que é oferecido pela Caixa Econômica Federal através desse caminhão, né? A gente observa aí as instalações e esse local fica exatamente em frente à Prefeitura Municipal da cidade de Vitorino Freire, na Praça Margarete Bringel.
Tá aí Humberto Fernandes, Jauber Pereira e todos estão ouvindo a gente agora. Quero aproveitar o alcance aí do Jornal Manhã através do Sistema Jaguarema para informar todo mundo aí que está no interior, que estão nos sertões, estão longe aí nos povoados, que não precisam mais para Bacabal, para Sanês, a partir de hoje, de acordo com o nosso prefeito, começa a funcionar o caminhão da Caixa Econômica Federal, bem pertinho da prefeitura ali, na praça ali de eventos, está lá o caminhão, tá? Começa a funcionar hoje. Então você aí que precisa fazer seu serviço,
mas... problema de conectividade na região lá com o nosso repórter J. Queiroz, mas é para isso que serve, né? Isso que é, por isso que é bom ter influência política, ter força de vontade aí para atender a população, não deixar a população do município desassistida, sem os serviços, sem os equipamentos públicos para atender, procurar corrigir aí o mais rápido possível, porque o estrago foi grande na agência da Caixa Econômica Federal. O governador Carlos Brandão está seguindo daqui a pouco para a cidade de Coroatá. A cidade de Coroatá, belíssima cidade, estivemos lá juntamente com Jalber Pereira, está hoje completando, celebrando aí os 105 anos de emancipação política e vai acontecer na programação um cronograma de entrega de obras, a reforma do Centro Educa Mais, Hermano José Leopoldino Filho, e também o ginásio da mesma unidade. Além disso, serão entregues pelo governador mais de 3 quilômetros de pavimentação de asfalto no trecho urbano da Avenida Central de Trizidela. Todas essas obras foram executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e durante o evento ainda terão assinaturas de ordem de serviços que vão levar mais benefícios para a cidade de Coroatá. E aí depois o governador deve participar da programação de aniversário da cidade, que será na Travessa José Eugênio Rio, Praça José Sarney, no centro, e vai contar com a apresentação aí da bandinha, hasteamento da bandeira, execução do hino nacional, a apresentação também lá do pessoal, dos alunos, que é composta aí pelos alunos dos colégios militares 2 de julho e Tiradentes. Depois o governador Carlos Brandão vai seguir para a cidade de Caxias. Caxias tem outra programação ainda nessa terça-feira, no período da tarde, onde realizará um ato de entrega das obras, de obras naquela cidade. Entre as inaugurações estão a areninha esportiva do Parque da Cidade, localizada na rua Beira Rio, também no bairro Ponte e outra no bairro Volta Redonda, na Avenida Volta Redonda. O governador também vai inaugurar a nova sede da Agência Executiva Metropolitana do Leste do Maranhão, na rua Benedito Leite. Na ação serão entregues também as obras de reforma do ensino, do Centro de Ensino Duque de Caxias, e também será entregue uma viatura da Polícia Militar. No momento ainda também tem assinatura de ordem de serviço para a implantação da Avenida Pirajá, bairro Dinê, acho que é isso, em frente ao Parque Ambiental lá da cidade de Caxias. Muitas obras, tem também, acho que alguma coisa voltada para Academia de Letras, lá tem Academia de Letras na cidade de Caxias. Portanto, uma bela uma programação de hoje. Tem o Jonas Mendes conosco? Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo quero conversar com o Jonas Mendes, saber onde ele está e o que está acontecendo em volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades, para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, e eu não poderia esquecer de mandar o meu abraço com carinho especial, né, para os nossos colaboradores na cidade de Caxias. Tem o Jardel Almeida, tem outros demais, tem a Soiária que está lá agora também, cobrindo aquela região lá de Caxias. E não posso esquecer o nosso grande amigo, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, pela sua esposa, que é o ministro Edson Vidigal. Edson Vidigal é um orgulho, não é, para a cidade de Caxias, porque é um cidadão, um menino pobre da cidade de Caxias, que veio vender jornal, trabalhar na venda de jornal aqui em São Luís, e chegou à presidência do Superior Tribunal de Justiça. Não é para qualquer um, viu,
Jean Pereira? Ministro também, né, Humberto?
É, ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça do nosso país, do Superior Tribunal de Justiça, a segunda maior corte do nosso país foi presidida pelo ministro Edson Vidigal.
Só ficou abaixo do ministro do STF.
E é um cidadão que tem uma finesse, que tem uma educação. Deu muito certo com o doutor Eurídice Vidigal, aí secretária de Segurança Pública aqui do governo do Maranhão. Tive a oportunidade de uma vez, aí ele recentemente também, quando conversava comigo, me convidavam, né, para passar um final de semana, na sua residência lá em Caxias. Tem uma bela casa, muito confortável lá na cidade de Caxias. Depois de cumprir toda essa trajetória no Brasil, já morou em São Paulo, muito tempo em Brasília, conhece muito bem os bastidores do poder em Brasília, é jornalista também, voltou para a cidade de Caxias, tem a sua residência e já convidou a gente umas duas vezes para passar um final de semana com ele lá. Eu lembro de uma vez que fui convidado para almoçar com ele, a secretária de Segurança Pública, dona Eurídice Vidigal. E ele segue todo um ritual, tem que ouvir uma música clássica durante o almoço, um bom vinho. Ele tem alguns costumes, assim, tradições que ele mantém, e a elegância e a educação de tratar bem os convidados. Eu acho isso formidável, acho isso fundamental para o ser humano, né? Tratar as pessoas com respeito, com educação, independente de quem ela seja. Quem é Humberto Fernandes? No jogo dos bichos, Jovem Pereira, mas tratado como um cidadão diante de um convite para almoçar na casa dele, o que para mim foi uma grande honraria. Abraço, doutor Vidigal, abraço à doutora Eurídice Vidigal, a todos vocês da cidade de Caxias. Chamo quem agora, depois dessa... o governador Carlos Brandão esteve em Brasília. Eu gosto dessa notícia quando ele vai em Brasília, porque cada vez que ele sai do estado do Maranhão é em busca de muito recurso. Uma viagem dele em Brasília, uma hora de viagem, botou outra hora para voltar, né? Rende 45 milhões para o estado do Maranhão. Essa última viagem de ontem, ele conseguiu 45 milhões de reais para implantar mais 7 unidades do Corpo de Bombeiros aqui no estado do Maranhão. Tá aí, nós estamos mostrando, quem está acompanhando as imagens, está vendo ele assinando lá os contratos direitinho para receber mais 45 milhões de reais para trazer para o Maranhão, dessa vez para o Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir o próprio governador.
Bom, primeiro eu quero agradecer aqui hoje esse ato importante da assinatura desse convênio com o governo do estado e o BNDES, o Ministério do Meio Ambiente. 45 milhões é o valor desse convênio, depois de 3 anos de luta, de apresentação de projeto e análise pelo BNDES, nós acabamos de assinar hoje, que é um momento histórico, para a preservação das florestas, para o combate ao incêndio, enfim, está todo um programa ambiental. Nós hoje temos 39 unidades do Corpo de Bombeiro e vamos implementar mais 7. Né? Lembrando que estamos construindo uma sede nova no valor de 30 milhões de reais, e vamos fazer o concurso público para ampliar o nosso efetivo do Corpo de Bombeiros. Contudo, a gente vai fortalecer ainda muito essa questão do combate aos incêndios. No período das enchentes, a gente tem um trabalho muito forte com o Corpo de Bombeiros para salvar vidas, para atender as pessoas que ficam desabrigadas, que é uma constante do nosso estado. Então, sempre nós temos municípios em estado de calamidade, e quem nos dá um grande apoio são as unidades do Corpo de Bombeiros. Então, com a implementação de mais 7 unidades, a gente vai estar aí aparelhando o Corpo de Bombeiros, e especificamente nessa questão do combate aos incêndios. A gente já faz um grande trabalho, mas agora com 45 milhões, novas 7 unidades, a gente vai poder chegar mais em mais municípios e atender melhor, né, essa questão do combate aos incêndios.
Olha, se continuar nesse ritmo, Jalber Pereira, na semana passada, a assinatura de uma ordem de serviço de 622 milhões de reais. Hoje, mas essa, antes já tinha conseguido 50 milhões de reais junto com a bancada maranhense para recuperar a MA-014. Agora vem mais 45 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros. E eu acho que até a próxima semana deve ser assinada a ordem de serviço para extensão da Avenida Litorânea. Serão mais 280 milhões de reais para investimentos naquela região. Então, somando tudo, Jalber Pereira, dá para dar uma melhorada, uma movimentada de dinheiro na economia aqui do estado do Maranhão, porque a gente quase manda mais na rua.
Cerca de um bilhão, viu, Beto?
R$1 bilhão em pouco menos de um mês, né? Então, é muito dinheiro vindo para o estado do Maranhão, e claro, esse dinheiro para circular aqui e melhorar a economia, melhorar a vida do povo. Mas eu quero permanecer em Brasília agora com o repórter Nildo Costa, porque tem investimento também aí, não é, Nildo? Bom dia.
Olá, bom dia. Tem sim, Humberto Fernandes. Bom dia para Humberto, bom dia, Jalba Pereira, e bom dia quem acompanha o Central Manhã. Tem sim, Humberto. Tem um investimento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma mobilização dos eleitores, né? Na verdade, dos trabalhadores, do povo brasileiro junto aos congressistas, né? Que cobre dos deputados e senadores a aprovação da reforma do imposto de renda. Essa declaração do ministro ontem, durante um evento de investimentos em Cajamar, São Paulo. E ele disse que se o projeto, essa proposta que foi enviada aqui ao Congresso Nacional de reforma do imposto de renda, que isenta do imposto de renda trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês e cobra menos de quem ganha até R$7 mil por mês, vai criar um 14º salário para os trabalhadores. Acompanhe.
Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, é uma promessa do presidente Lula, de campanha, que ele quer honrar, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar um centavo de imposto de renda. Um centavo. E quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar menos do que paga hoje, porque vai ter um desconto adicional para pagar menos. De 5 a 7 ainda paga, mas vai pagar menos do que hoje. E de um salário mínimo a R$5 mil, a pessoa vai deixar de pagar o salário mínimo. Isso pode representar ao final do ano um 14º salário.
Da declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse também que o custo dessa reforma do imposto de cofres públicos é zero. Isso porque ele vai cobrar de quem ganha até R$600 mil por ano e pode chegar a 10% de quem ganha até R$1,2 milhão anualmente. Portanto, Humberto, espera que a proposta seja aprovada que o governo enviou para o Congresso Nacional. E para isso, ele pede a imobilização da população, né, dos trabalhadores, junto aos congressistas, Humberto Fernandes.
Tomara que não haja mudança nenhuma, porque eu já me sinto contemplado nisso.
Mas é difícil, Humberto. Isso é quase...
Essa galera, o pessoal do Congresso Nacional sempre arranja um jabuti para colocar.
Geralmente.
Nildo, geralmente. Teve investimento também no Mercado Livre? Tem essa outra pauta com você?
É o mesmo, é a mesma, É o mesmo evento, exatamente, que foi anunciado ontem, investimentos do governo federal na questão de logística, né, que utiliza muito Sicajamá, Mercado Livre, e ainda vamos fazer propaganda aqui para Mercado Livre de graça.
Né? Obrigado, Dildo Costa, bom trabalho. Dildo Costa sempre trazendo boas informações para a gente aqui. O Jonas Mendes, é possível trazer o Jonas Mendes rapidinho aqui antes e depois a gente fecha com o Adilson Souza também voltando direto lá para Brasília. Jonas Mendes, onde você se encontra nesse momento?
Bom dia, amigos. Estamos aqui no Multicenter Sebrae, aqui no bairro do Coafuma, acompanhando um evento relacionado ao governo do estado através da Secretaria de Saúde. O evento é denominado Cuidar de Todos. Se refere a todo o estado do Maranhão. Aqui está do nosso lado a gestora do evento, a dona Ana Lúcia, que vai nos trazer mais informações, o qual o significado, quem pode participar, como é que vai transcorrer. São 3 dias de eventos aqui no Multicenter Sebrae, não é isso, dona Ana? Bom dia, aqui na Central de Notícias do Brasil e outras emissoras que estão aqui com a gente. Rádio e TV, tudo junto. Bom dia.
Bom dia a todos. Esse congresso, com o segundo congresso Cuidar de Todos e o segundo congresso de Saúde Coletiva, é organizado pela Secretaria de Estado da Saúde, Governo do Estado do Maranhão, é um evento científico, é um evento onde gestores, trabalhadores, instituições de ensino, alunos, tem troca de experiência, tem mesas temáticas a respeito do Sistema Único de Saúde, e apresentação de trabalhos. Então, este evento é um evento onde o trabalhador do Sistema Único de Saúde e as instituições formadoras, quem faz pesquisa, apresentam seus trabalhos no favorecimento do Sistema Único de Saúde local e do Brasil.
Essa participação popular se refere só à região metropolitana de São Luís ou teremos participação de pessoas também de outras regiões do Maranhão?
Não, nós temos participação dos 207 municípios, gestores, trabalhadores, instituições de ensino. Então, o estado do Maranhão todo estará presente. Nós temos com 4.772 pessoas inscritas e muitos perguntando se tem inscrição, se chegar, e aí a gente está aqui para aguardar todo mundo. Então, mais de 4.500 pessoas inscritas de todo o estado do Maranhão, e temos participantes também de fora do estado, como conferencista, como palestrantes, que iniciando essa grande jornada, que começa hoje às 9 horas da manhã e termina só na quinta-feira, às 18 horas.
A população em geral pode participar?
Com certeza, a população pode participar, trabalhadores, usuários do Sistema Único de Saúde, controle social, conselheiros. Então, a população está sim, pode participar e está aberto à participação de todos.
Ok, colegas, obrigado a dona Ana Lúcia. Aqui nesse momento começa a passar aqui, você já observa aqui a presença da banda de música da Polícia Militar.
Isso.
E vai acontecer a abertura oficial já aqui no auditório. Valeu? Obrigado, é com os senhores aí no estúdio, colega.
Muito obrigado a você, Jonas Mendes. Parabéns pelo trabalho aí de cobertura ao vivo com muita desenvoltura. E a gente só destaca aqui que esse é um evento grandioso. Não podíamos deixar de agradecer ao Jonas Mendes para a gente não deixar passar em branco. Durante esse evento, JBPD, serão entregues 50 mil equipamentos para atendimentos na área de saúde para os 217 municípios do estado do Maranhão.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, nem nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos voltar a Brasília agora com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem? Movimentação na área política, né? Nós vamos... Eu queria... Bom dia, Adilson. Tudo bem com você?
Bom dia, João, e bom dia, Humberto Fernandes. É isso mesmo, Humberto. Tem dois assuntos importantes que a gente quer destacar aqui, já no finalzinho do Central Manhã, mas que vale a pena destacar porque foi repercussão também e ainda está repercutindo a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele que deu uma resposta aos provocadores durante aquela manifestação pró-anistia lá em São Paulo. Hugo Mota esteve em São Paulo participando de uma reunião com empresários e disse que o assunto da anistia é de muita cautela e que também não é um assunto tão importante para o Brasil neste momento. Vamos ouvir parte da fala dele.
O que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição, acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós, e a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. Nós não podemos nos dar, diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos, e nós não embarcaremos nisso.
Roberto, deixou claro aí de que não é pauta para o Congresso nesse momento, porque tem muitos avanços que o Brasil precisa discutir, tem a questão do imposto de renda, então vai deixar para depois. Mas o certo é que ele vai procurar todos os líderes, o colégio de líderes vai se reunir e vai colocar sim em pauta, mas claro, criando um momento para bastante tempo. Vai deixar um chá de cadeira aí em quem está com pressa dessa situação que precisa ser muito bem olhada. A gente muda de assunto falando da regulação de redes sociais. É um assunto que sempre ficou na pauta no Congresso Nacional. Então, durante o ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi pouco discutido. Agora, volta em pauta e esse semestre se pretende colocar. Ontem, por exemplo, teve a reunião do Conselho Nacional de Comunicação no Senado Federal e a gente conseguiu trazer aqui a fala do Ministério das Comunicações, do representante o Carlos Manuel, que fala sobre os riscos das redes sociais sem essa regulamentação. Vamos ouvir rapidamente.
Contra mim, contra minha honra, uma calúnia, uma difamação, provavelmente se eu for atrás dessa pessoa, eu vou encontrar um e-mail falso, um perfil falso, e esse é o grande problema. Quando você tem um ambiente onde não há qualquer tipo de responsabilidade, você cria um ambiente extremamente propício para discurso de ódio, para violência, para bullying, para uma série de problemas que nós estamos, a sociedade brasileira está verificando no ambiente digital. São grandes oligopólios, onde tem grandes interesses econômicos, grandes interesses geopolíticos, e aquela internet original romântica que criou, e com base nela foi criado todo esse arcabouço legal, institucional e regulatório, já não faz mais sentido. Então...
Muito perigoso, viu, Beto, essa questão da internet para quem ainda não tem a consciência e nem ética. Então, esse é o grande risco. Só que a gente ouviu também aqui, vamos ouvir, a Renata Miele, que ela é presidente do Comitê Gestor Internacional de Redes Sociais, e ela fala da importância da regulamentação, que precisa ser colocado várias regras, inclusive para quem é gestor de plataforma, como também para quem é usuário. Vamos ouvir a Renata.
Eles contestarem essa moderação, nós não temos um devido processo, nós não temos pontos de contato, essas plataformas não disponibilizam um conjunto de profissionais para atenderem os seus usuários no Brasil, então a gente tem posts e contas removidas sem que a gente saiba a motivação para que isso tenha acontecido.
Olha, Humberto, só para você entender, esse é um assunto que eu acredito que aqui a Central do Manhã vai trazer sempre durante a sua programação, para que também possa fazer a prestação de serviço para a população. Internet não é sinônimo de agressão, internet é sinônimo de descoberta, de pesquisa, de valores, mas que precisa ser respeitado. É claro que a Renata deixou bem claro que uma plataforma que não tem escritório no Brasil vai ficar muito difícil alguém querer processar, judicializar, porque ele não vai ser encontrado, como teve recentemente alguns casos envolvendo políticos e o governo, como aqui a própria Supremo Tribunal Federal, tentando fazer uma judicialização com algumas plataformas que são muito conhecidas, e terminando não tendo a forma de dar de resposta, e foi multado. Então é preciso que haja esse tipo de legalização. Humberto, essas são informações riquíssimas, mas também um assunto muito longo, em que a gente acredita que você tem muito comentário, acredito que pode ser também daqui para frente a gente trazer esse assunto de conscientização. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, certíssimo, Adilson Souza. É um assunto que a gente precisa martelar até as pessoas entenderem que ninguém tem o direito de destruir a honra alheia, a vida dos outros, simplesmente porque está atrás de um computador, está atrás de um WhatsApp, está atrás de um celular, né? Se você comete algum ato, seja no mundo virtual, seja no mundo real, você vai responder por ele, vai ser condenado por ele. E olha, depois de uma grande repercussão do lançamento da pré-candidatura à presidência da República do empresário lá de Barreirinhos, o caso teve uma reviravolta. E é para lá que a gente volta para saber que reviravolta foi essa, com o nosso repórter Orlando Moraes.
Pois é, Jauber, pois é, Humberto, bom dia para vocês. Nós estamos aqui na Beira Rio, em Barreirinhas, para contar essa história que no final de semana trouxe muitos comentários políticos aqui na região. Como brilhantemente contou ontem meu amigo Elivaldo Ramos de Tutóia, um comerciante aqui de Barreirinhas, conhecido como seu Antônio Coelho, lançou a sua pré-candidatura ao governo federal. Ele que tem mais de 70 anos e é muito conhecido aqui na região. Ele é um dos primeiros comerciantes da cidade. Como o Elivaldo já antecipou, qualquer cidadão pode se candidatar ao governo federal, uma vez que tenha partido, e esse partido em uma convenção possa escolher o nome da pessoa. Mas essa história teve uma reviravolta após a notícia pelo site Maranhão, que deu a informação em primeira mão. Os familiares entraram em contato com o site e falaram que o seu Antônio está passando por problemas psicológicos e usa remédios, e sempre que ele está em crise ele dá algumas declarações aí deste tipo. Aqui foi o que se falou no final de semana na região também sobre essa situação. Mais uma vez frisando que qualquer cidadão pode se candidatar, ser pré-candidato ao governo federal aqui no Brasil, uma vez que tenha partido, e que esse partido possa escolhê-lo como principal candidato. Portanto, essas são as informações aqui da região Lençóis, e esse caso tendo aí essa reviravolta, esse fechamento.
Muito obrigado mais uma vez, Orlando Moraes, pela sua participação aqui. Jauber Pereira, esse problema psicológico dele não vai fazer mal para ninguém.
Eu fiquei triste, Beto, porque eu estava pensando, eu não cheguei
eu teria uma opção.
Eu não cheguei a votar no Sarney, que foi até onde eu conheço o único brasileiro que já chegou ao posto, ao maior posto da política nacional. E agora eu teria a oportunidade de votar pela primeira vez em um maranhense, mas pelo que se observou, essa candidatura não vai vingar.
Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com esse batalhão de repórteres trazendo as informações para você em primeira mão.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.